Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast aqui no canal Espiritismo Kardec. Hoje eu estou aqui com a Angélica, que ela é uma pesquisadora, pesquisou sobre a questão da loucura, né? Tem esse livro aqui, Espiritismo e Perspectivas, cujo um dos capítulos ela é da autoria da Angélica. E hoje a gente vai falar sobre esse assunto. Então, Angélica, se apresente, por favor.
Boa tarde, pessoal. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Para a gente conversar um pouco, né, sobre esse tema tão empolgante, sobre a história da loucura espírita no Brasil, um confronto que foi aí bastante intenso, que teve suas raízes na Europa, nos Estados Unidos, e que chegou ao Brasil no final do século XIX e que percorreu aí toda a primeira metade do século XX. Então, acho que vai ser um entendimento bem legal para a gente poder, né, tá passando e trocando algumas ideias.
E para iniciar, eu queria perguntar como foi a relação inicial entre os psiquiatras e os espíritas com a chegada do espiritismo no Brasil no século XIX?
Bom, para a gente começar a falar um pouco sobre isso, a gente precisa remontar um pouco a história do próprio espiritismo na Europa e do moderno espiritualismo nos Estados Unidos. Porque antes do espiritismo, né, chegar ao Brasil, ele tem início, né, com a publicação de O Livro dos Espíritos na França, por Allan Kardec, e já um ano depois, 1858, já lá na França, a gente tem a primeira publicação apontando o espiritismo como um importante fator de desencadear a loucura. E esse discurso foi muito presente na Europa como um todo, atingiu outros países também, e nos Estados Unidos, também com o surgimento do moderno espiritualismo, na segunda metade do século XIX, a gente também vai ter um debate aí bastante intenso entre médicos e a relação da loucura com o moderno espiritualismo. E esse debate, na Europa, ele se constituiu de duas formas. Nós tivemos dois grupos de médicos que lidaram com essa questão. O primeiro grupo vai estar aí diretamente associando as práticas espíritas e a mediunidade ao desencadeamento da loucura. E vai ser exatamente esse grupo que vai influenciar mais diretamente os pesquisadores aqui no Brasil, né, os médicos brasileiros. E um segundo grupo, formado por Charcot, Pierre Janet, William James, dentre outros, vão ver nesses fenômenos mediúnicos, supostamente, né, mediúnicos, como uma possibilidade de estudo das relações entre a mente e o funcionamento do cérebro. Eles vão constituir várias sociedades de pesquisa sobre esse assunto, que vão começar a procurar entender se esses fenômenos seriam algo e que poderia produzir um certo conhecimento sobre o funcionamento da mente. Mas esse grupo, como eu afirmei anteriormente, ele não vai influenciar diretamente os médicos no Brasil, que vão aí mais detidamente se preocupar com a questão da loucura espírita. Então, chegando no Brasil, né, entrando aí na sua pergunta, essa corrente que vai considerar, né, o espiritismo como loucura é que vai influenciar mais diretamente os médicos brasileiros, né? Então, em 1896, a gente já tem a primeira publicação no Brasil, feita pelo Franco da Rocha, que foi um importante médico, né, fundador do Hospício do Juqueri, que foi um hospício extremamente grande, famoso no Brasil, e ele vai fazer, então, essa primeira publicação sobre os riscos do espiritismo para desencadeamento de transtornos mentais. E a partir daí, então, né, especialmente no início do século XX, que nós vamos começar a ver uma imensa gama de publicações, livros, teses nas faculdades de medicina, especialmente do Rio e de São Paulo, onde esse conflito foi mais intenso, e tratando sobre essa questão dos riscos do espiritismo e suas práticas para o desencadeamento de transtornos mentais.
E a visão dos psiquiatras era unânime? E essa relação foi sempre conflituosa ou apenas no início?
Isso. Vamos lá. No início, isso como eu falei, né, na Europa, nos Estados Unidos e agora também mais diretamente no Brasil, tanto o espiritismo como a psiquiatria estavam entrando, né, no campo brasileiro, procurando abordar questões muito semelhantes, de como compreender, tratar, prevenir, diagnosticar transtornos mentais. Então, esses dois grupos que vinham buscando, eram contemporâneos, que buscavam essa inserção no campo da saúde mental, logo no começo, né, já teve esse desentendimento inicial, e assim, a grande maioria dos médicos eram unânimes nessa questão do espiritismo ser desencadeador da loucura. Poucos eram os médicos que se manifestavam contrários, em publicações ou em artigos nos jornais, a dizer que o espiritismo não desencadearia a loucura. Então, foi uma prática, né, foi unânime praticamente, e que também foi muito adotada pela Igreja Católica, para poder se contrapor também ao espiritismo, que não só seria uma manifestação demoníaca, mas também um fator desencadeante de transtornos mentais. Então, assim, desde o começo, nessa tentativa, né, de se delinear no campo da saúde mental, psiquiatras e espíritas não se entendiam muito bem. A história da psiquiatria e do espiritismo no Brasil, ela vai ter vários pontos de contato e, por isso, também de conflito. Exatamente buscando, né, explicar o que causaria a loucura, né, o funcionamento da própria mente, que para os espíritas, né, seria o princípio corporal e também espiritual, como formador, né, da mente, e para os psiquiatras, né, numa visão mais materialista, seria apenas fruto do cérebro. E esse desentendimento, né, também esse debate, essa discussão vai ser muito importante. Além disso, também a gente vai ter propostas de tratamento diferentes, a psiquiatria, né, tentando atuar de acordo com o que se tinha disponível à época para tratamento dos transtornos mentais, e o espiritismo defendendo a utilização desses meios de tratamento, mas acrescentando mais um. Qual seria esse, né? Que para os espíritas, eles aceitavam a teoria da psiquiatria de que a doença mental poderia ocorrer a partir de um fator genético, influência genética, portanto, e influência também do meio social. E o espiritismo, ele vai agregar mais uma explicação, que seria, né, além do fator físico, genético, influência do meio, mas também o suposto fator espiritual, que seria, então, a suposta influência, né, defendida pelos espíritas, de uma influenciação espiritual negativa sobre o indivíduo, que poderia, então, também desencadear a loucura. Então, qual seria a proposta de tratamento? associar os tratamentos psiquiátricos disponíveis à época e também associar a terapia, né, do PAS e da desobsessão, que seria o quê? Tentar, né, afastar a partir da doutrinação, da elucidação desse espírito, né, que estaria influenciando negativamente as pessoas, para poder ele se afastar desse indivíduo e deixá-lo, né, cada um seguir o seu caminho, deixando então de manifestar esses casos, né, de transtornos mentais via a maneira obsessiva, né, o modo obsessivo. Então, é por esses pontos, então, de vários contatos, né, mas que vão acabar sendo também de conflito, é que a história da psiquiatria e do espiritismo, já desde aí do início do século XX no Brasil, vão se tocar com força e, né, nessa disputa dentro do campo científico de ser o legitimador da loucura, das suas causas, do funcionamento da mente, dos modos de tratamento, que cada um vai propor de um modo diferente do outro.
Entendi. E agora, falando um pouco sobre essa relação hoje, como é visto hoje essa questão e como a espiritualidade hoje é vista na relação com a saúde?
Então, esse conflito, né, voltando, ele vai ser muito recorrente até mais ou menos por volta de 1950, onde uma visão mais culturalista, uma visão diferente da importância, né, e do impacto da religião na vida das pessoas, vai mudar um pouco esse ponto de vista da ciência médica. Hoje em dia, né, e a partir aí dos anos 50, a religiosidade como um todo, ela passa a ser vista muito mais como um fator de auxílio para as pessoas, de conforto, né, de uma certa melhoria, de um entrosamento também social. E isso, então, começa a amenizar, né, esse conflito, passando a religiosidade a ser assim mais bem interpretada, mais bem analisada, como até fatores de ajuda para a melhoria da saúde, para que as pessoas se mantessem, né, assim, mais estáveis, etc. E, com isso, né, essa perseguição foi diminuindo. E essa visão é uma visão que predomina muito até os dias de hoje, né, que dos anos 80, 90 em diante, a gente vai começar a ter um aumento muito grande de estudos nessa área, que vão começar a entender, né, essa importância do fator religioso para as pessoas, para a sua vida, como um fator de equilíbrio. E essas pesquisas vêm crescendo bastante, né, e só aumentando de lá para cá, onde a religiosidade, por um número crescente de médicos, de estudiosos, pesquisadores, já não vem sendo vista como um fator de problema, mas às vezes até mesmo como um fator protetivo para transtornos mentais.
Eu queria... algo que... Sobre os sanatórios espíritas, que eu sei que é algo que ocorreu, que houve, como foi esse processo?
Então, os sanatórios espíritas, né, ele é um ponto de referência no Brasil. Inclusive, né, a Marion Aubry e o François Laplantin, que são dois pesquisadores franceses que estudam, né, sobre a história do espiritismo no Brasil, eles chegam a classificar que a grande especificidade do espiritismo brasileiro foi atuar não só na proposição de explicação da loucura, né, das causas, das possíveis prevenções, mas também atuando em modos de tratamento práticos através dos hospitais psiquiátricos espíritas. Tá? Então, mais ou menos aí de 1918, que a gente tem o registro, né, do início da construção e entrada em exercício desses hospitais psiquiátricos, que são vários no Brasil, em vários estados. Então, segundo aí um levantamento, de 1918 a 1940, nós temos já construídos no Brasil e em funcionamento 5 hospitais psiquiátricos e vários outros em construção. E esse número foi crescendo bastante de 1950 para frente, até que um levantamento, né, em 1980 já determina aí que em torno de 100 hospitais psiquiátricos espíritas estariam em funcionamento no Brasil, né, em funcionamento recorrente. E São Paulo é o estado que tem mais hospitais, né, um levantamento aí realizado em 1994, dos 98 hospitais psiquiátricos existentes no estado de São Paulo como um todo, 22 deles seriam hospitais espíritas. Então, para a gente ver, né, esse impacto dessa busca de materialização dessa proposição de tratamento psiquiátrico espírita no Brasil, né, que se materializa nesses hospitais psiquiátricos. E até mesmo, né, a criação desses hospitais acabou sendo um motivo de polêmica entre psiquiatras e entre os espíritas. Porque anteriormente, os hospitais psiquiátricos que existiam no Brasil, a grande maioria deles eram administrados pelas Santa Casas e não diretamente pelas faculdades de medicina. Até porque a especialidade da psiquiatria, ela começa também a crescer depois dos anos 20, dos anos 30 no Brasil. Onde a gente vai começar, né? É uma melhoria do ensino, porque antes a psiquiatria era muito confundida com a neurologia. Então, a psiquiatria vai começar a se tornar uma especialidade, com ensinos, residências, né? Nesse sentido de explicar, de ensinar a psiquiatria mesmo em si. A defesa da criação de institutos de pesquisa e ensino. Nós vamos ter no Rio de Janeiro, e já em 1938, a criação do IPUB, que é o Instituto, né, de Psiquiatria da Universidade, que atualmente, né, a UFRJ, e vamos ter também em São Paulo a criação do Instituto também aí de Psiquiatria, da Faculdade de Medicina da USP, que vai também aí tratar, né, abordar as mesmas questões. Tratamento, ensino, então a psiquiatria vai se popularizando. E além disso também, a partir, né, de 1950, que nós vamos ter os primeiros psicofármacos utilizados com eficácia para o tratamento dos transtornos mentais. Seriam antidepressivos, antipsicóticos, que vão ser utilizados aí com êxito no tratamento. Até então, nós tínhamos várias outras proposições, né? A eletroconvulsoterapia, que é utilizada até os dias de hoje, e que às vezes as pessoas pensam, né, que é um método de dar choque para poder prejudicar o paciente, castigar o paciente, mas que, na verdade, já é uma prática antiga, e que é utilizada, né, sob métodos controlados até os dias de hoje, começam a ser utilizadas, além de terapias, né, de choque térmico e outras, para poder tentar esses tratamentos. Então, se nós formos observar a psiquiatria, né, até mais ou menos o início, né, da segunda metade do século XX, ela ainda era uma especialidade que vinha conquistando o seu espaço. Então, até mesmo a administração dos hospitais psiquiátricos foram vindo gradualmente para a psiquiatria, né, ao longo aí dos anos 30, 40. Então, uma reclamação muito grande que os psiquiatras tinham é, primeiro, a abertura desses hospitais psiquiátricos, que eles classificavam como um absurdo, uma cobrança direta do próprio governo em criar mais hospitais psiquiátricos para o atendimento do grande público, o atendimento gratuito, porque eles também argumentavam que muitas vezes as pessoas procuravam esses hospitais pela ausência de um tratamento do Estado, proporcionado gratuitamente pelo Estado. Então, isso era um fator. E uma outra questão em que alguns estados também promoviam subvenções, davam dinheiro para esses hospitais psiquiátricos espíritas funcionarem, porque na ausência de outros, eles acabavam colaborando e ajudando financeiramente com os hospitais espíritas. Então, isso causou também aí uma grande revolta, né, na comunidade médica, que aproveitava também da existência desses hospitais para poder dizer, ó, o espiritismo causa tantos loucos, que eles acabam criando hospitais psiquiátricos para poder atender os loucos que eles criam. Tá? Então, isso vai ser aí um motivo também de conflito, além da questão de explicar as doenças mentais, propor um tratamento complementar, esses hospitais psiquiátricos também vai ser mais um ponto de conflito entre médicos e espíritas.
E falando agora um pouco melhor sobre como é esses sanatórios espíritas, né? Como é o tratamento que ocorre lá? Como é esse tratamento então, complementar?
Nós temos grandes hospitais no Brasil, né? O Hospital André Luiz, um outro hospital espírita que eu pesquisei mais detalhadamente, né, no meu pós-doutorado, que foi o Sanatório Espírita de Uberaba, presidido pelo Dr. Inácio Ferreira. Foi um sanatório que eu pude ter mais contato com esses métodos de tratamento, como que funcionava, né, a rotina ali no dia a dia. Porque o doutor Inácio Ferreira era muito meticuloso para poder juntar documentos, os prontuários, né, para poder dar uma noção mais geral de como funcionava. Inclusive, o doutor Inácio Ferreira, quando ele começa a trabalhar no Hospital Psiquiátrico de Uberaba, ele não era espírita. E após um ano de acompanhamento dos tratamentos, de como que era feita as sessões, né, de desobsessão, que eu vou explicar aí um pouco melhor também, ele acaba se convencendo da existência dos espíritos e da eficácia do tratamento espírita, e ele acaba, então, se convertendo ao espiritismo. Como é que funcionava, então? Então, no início, isso é um outro ponto que é bastante interessante. O tratamento espírita não negava, como eu falei anteriormente, o que existia na medicina da época para o tratamento da loucura. Isso era um ponto importante, porque às vezes muita gente acha que o espírita só defende o tratamento espiritual. Não, eles defendiam essa complementariedade. E a esses tratamentos convencionais, eles incluíam mais um, que seria esse tratamento, né, conjunto do passe, que seriam orações que você aplica, né, em prol do indivíduo, pedindo a sua melhoria, etc. E esse tratamento mediúnico de desobsessão, onde eles fariam uma reunião mediúnica, onde, supostamente, né, eles chamavam, evocavam o espírito que estaria influenciando um indivíduo doente. E a explicação para isso também, eles tinham duas explicações, porque poderia ser simplesmente, segundo eles, um espírito brincalhão que pegou alguém para poder influenciar, ou uma inimizade do passado ou da própria vida atual do sujeito que teria falecido e que passaria a influenciá-lo negativamente a partir do plano espiritual. Então, essas reuniões Né? Então, se evocaria esse suposto espírito que estaria influenciando essa pessoa e começaria a conversar com ele, a tentar tirar ele dessa intenção de prejudicar a pessoa e que mesmo que ele tivesse algum desentendimento, que ele perdoasse, que ele deixasse essa influenciação negativa. E segundo, né, os levantamentos, a médium, né, que atuava muito diretamente lá e que foi a fundadora do Hospital Psiquiátrico de Uberaba, era a dona Maria Modesto, e ela mesmo que presidia até a sua morte essas sessões. Então, assim, segundo os acompanhamentos, os prontuários, o que o doutor Inácio ia relatando, ele relatava uma melhora progressiva desses indivíduos a cada reunião que era feita, e segundo ele, as curas mesmo que se efetivavam no sanatório, e sua grande maioria seria desses loucos a partir de uma influenciação espiritual e não de uma causa orgânica diretamente. Então, e ele tinha também essa, desenvolvia essa ideia de que, às vezes, a loucura tinha inicialmente esse fator espiritual e que, se não tratado, poderia acarretar problemas orgânicos. Ou um problema orgânico, também influenciado pelo contexto social, poderia também, ao fragilizar o corpo, abre portas para uma atração espiritual negativa que também iria piorar a situação desse indivíduo. Então, o tratamento era basicamente isso, de conjunção dos tratamentos médicos disponíveis, mais as sessões de passe e desobsessão. E que ele afirma que o maior número de curas viria a partir dessa loucura sob influenciação espiritual e que essas pessoas dificilmente regressavam ao sanatório, enquanto outras, às vezes, dariam alta, mas teriam recaídas e acabava regressando ao tratamento no sanatório.
Entendi. Agora, voltando um pouco...
Só mais uma coisa, sem te cortar. E atualmente, e isso foi interessante também, que com essa evolução dessas críticas, né, ao espiritismo, né, de tentar fazer parte de uma teoria científica, se propor como um método complementar para a explicação da loucura, né, e da influência espiritual, muitos hospitais espíritas, com o deslocamento do espiritismo, dessa discussão, desse debate, indo se acomodar muito mais dentro do chamado campo religioso, né, que o espiritismo passaria a ser mais uma religião, sem implicações científicas, que praticaria caridade, sem nenhum interesse. Então, foi fazendo com que esses hospitais também fossem deixando de lado esses tratamentos espirituais. Curiosamente, isso começa a acontecer dos anos 50 para frente. E atualmente, há cerca de 10, 15 anos mais ou menos, nós estamos começando a perceber um retorno dos tratamentos espirituais em diversos sanatórios espíritas. Então, eles estão voltando a conjugar esses tratamentos, né? Que uma hipótese que a gente pode levantar talvez seria, né, essa maior credibilidade que a religiosidade vem tendo como um todo, né, como um fator de proteção, de auxílio, né, para a melhoria da saúde mental.
Entendi. Agora, voltando um pouco na questão histórica.
Eric?
Tem um livro do Bezerra chamado Loucura sobre o Novo Prisma.
Isso.
Queria que falasse um pouco sobre esse livro e a contribuição que ele teve nessa perspectiva dos espíritas sobre a loucura.
O doutor Bezerra de Menezes viveu, né, no final do século XIX, foi uma grande referência nos estudos e argumentar de modo contrário de que o espiritismo seria um agente desencadeador da loucura. Então, ele vai ser uma figura bastante representativa, que vai influenciar, por exemplo, né, o próprio Inácio Ferreira, ele cita bastante o doutor Bezerra, e o Bezerra de Menezes, ele vai se apropriar muito do discurso do próprio Allan Kardec ao contra-argumentar que o espiritismo não desencadearia a loucura. É porque o Kardec foi bastante atuante nesse sentido de dialogar com a classe médica. A gente tem aí na Revista Espírita diversos artigos, no próprio Livro dos Espíritos a gente tem sobre isso também. E o doutor Bezerra vai, traduzir para o português essa ideia. E vai desenvolver no livro essa argumentação de que a loucura, sim, poderia ter suas causas físicas ou suas causas sociais, e, tal como já Allan Kardec discutia, ela também teria essa causa espiritual. Então, foi um livro que causou, assim, bastante impacto, porque foi um dos primeiros, o primeiro, né, podemos considerar assim, a ser publicado no Brasil, debatendo, questionando, né, mais diretamente o espiritismo como um fator de desencadeamento da loucura.
Sim, então, Angélica, eu queria agradecer a participação, acho que foi muito produtivo, e eu queria ouvir as considerações finais.
Acrescentando, né, só algumas coisas, o espiritismo, né, além de ser visto como causas, né, de transtornos mentais, ele também era visto como uma fraude, onde as pessoas afirmavam, né, que os fenômenos mediúnicos não seriam verdadeiros, e exatamente, né, numa época onde o conhecimento científico vinha avançando e as pessoas argumentavam exatamente isso. Como que no século XIX, no século das luzes, as pessoas poderiam voltar a acreditar em coisas chamadas de sobrenaturais? Então, isso seria um retrocesso, uma volta ao primitivismo, tá? Então, isso foi uma questão. Outra coisa também, que ele era acusado, né, de charlatanismo, que o médium, né, sabia que não existia espírito algum, enganava as pessoas a fim de obter lucros com isso. E, né, além aí da questão da loucura, e também a prática, né, o exercício ilegal da medicina, que os espíritas também eram acusados de estar receitando homeopatia e outros remédios, porque tinham muitos espíritas que eram médicos, e eles acusavam, então, de um exercício ilegal. Então, é muito interessante que Kardec vai discutir todas essas questões, ele até admite que isso poderia acontecer, e até mesmo que as comunicações mediúnicas também poderiam, em alguns casos, ser fruto, né, do próprio subconsciente, e esses argumentos é que vão desembarcar e auxiliar, né, os espíritas brasileiros a buscar essa contra-argumentação em relação aos problemas causados, né, por espiritismo. E só para vocês terem uma ideia, o espiritismo era considerado a terceira maior causa de transtornos mentais. Só perdia para o álcool e para a sífilis. Então, ele tinha que ser fortemente combatido com ações estatais, colocando em prática o Código Penal de 1890, e nos seus artigos 156, 157 e 158, criminalizava as práticas espíritas. Nem foi aí, né, finalizando, um conflito bastante intenso que envolveu a classe médica, especialmente do Sudeste, e na primeira metade do século XX, né, Rio e São Paulo foram os dois principais locais, e que mobilizou muito tanto a classe médica e publicação de artigos, de teses, artigos acadêmicos publicados na comunidade acadêmica, ao mesmo tempo que mobilizou muitos espíritas também a atingiu a imprensa leiga. As pessoas, né, os médicos espíritas começaram a discutir nos jornais, na imprensa leiga mesmo, sobre esses perigos do espiritismo ou não. E isso, sim, atingiu uma dimensão que, para mim, foi muito novidade. Quando eu comecei a fazer as primeiras pesquisas, que, na verdade, eu estava estudando sobre os conflitos entre catolicismo e o espiritismo, eu comecei a descobrir esse confronto aí baseado diretamente na classe médica, e que foi aí bastante intenso, gerou muita polêmica, e que é um conflito que é bastante ainda desconhecido na história do espiritismo no Brasil.
E você diria que esse conflito entre os médicos, né, e o espiritismo, até pela questão da homeopatia, foi um dos principais fatores que levou à proibição no Código Penal?
Ele vem, né, como acusado de prática, né, de exercício ilegal da medicina, de exploração, e isso vai, né, entrando, de fato, aí no Código Penal. Essas causas eu não estudei muito diretamente, né, assim, que fatores impactaram mais para que o espiritismo entrasse no Código Penal como um fator negativo que deveria ser proibido com penas de prisão ou multa. Mas acredito que sim, que esse fator, né, do exercício ilegal, que era um argumento muito forte à época, pode ter contribuído sim mais diretamente, porque o Código é de 1890 e já a questão da loucura... O primeiro artigo no Brasil, como eu disse, foi do Franco da Rocha, em 1896. Então, posterior ao Código Penal, né? Então, eu não acredito que ele entre a loucura como um fator importante de peso para a elaboração, né, dos artigos do Código Penal. Então, acredito que essa questão seja mais forte, tenha um peso maior. E esse conflito, né, como para a gente também marcar, né? Ele diminuiu muito, né, nos anos 50 para frente, exatamente, né, segundo a minha hipótese, né, das fontes, né, que eu localizei, ele teria se diminuído, né, e praticamente se extinguido quando tanto psiquiatria e espiritismo acabaram se legitimando em campos opostos. O espiritismo deixou essa pretensão científica para explicação da loucura, tratamentos e prevenção, e vai se alocar mais dentro do campo religioso, como uma religião importante, como que praticava a caridade, que só ajudava as pessoas, e a psiquiatria, como eu já citei, né, anteriormente, de ter conseguido esses espaços de maior inserção no campo médico, nas faculdades de medicina, como uma especialidade mais respeitada, diferenciada da neurologia, ela foi se cristalizando mais no campo científico. Então, a gente teve meio que um amortecimento desses pontos de conflito que vão persistir aí ao longo de toda a primeira metade do século XX.
Então, eu queria agradecer novamente, mais uma vez, a Angélica.
Eu que agradeço.
Falar novamente do livro aqui, Espiritismo e Perspectivas, que tem na Amazon, comprei por lá.
Isso.
Eu queria agradecer novamente a Angélica e é isso. Nos vemos no próximo podcast, no próximo vídeo. Então, até a próxima.
Eu que agradeço mais uma vez o convite por estar aqui discutindo um tema que eu gosto bastante, que é bem caro aí aos meus estudos.
Muito obrigado e acho que ficou muito produtivo e bastante rico em informação. Então é isso, até o próximo podcast.
Muito obrigada.